Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 18 de junho de 2016. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está aqui na cabine a apresentação Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Bissau com a Capital FM. Na emissão deste sábado 18 de junho de 2016, para além de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar aqui já da pré-campanha que se assiste em Angola, isto tendo em conta eleições no próximo ano. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como habitual aos sábados, as subidas e descidas na tabela das melhores da música aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
De novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Centenas de moçambicanos saíram hoje à rua para protestar contra os principais problemas que preocupam e marcam a atualidade desse país. A dívida pública, a criminalidade e o conflito militar foram os motivos de protesto, como diz o William Mapote.
Foram centenas de cidadãos, mas representavam os 25 milhões de moçambicanos. Durante cerca de uma hora, marcharam pelas ruas da capital moçambicana, sob o olhar atento de uma polícia fortemente armada, empunhando cartazes com as palavras de ordem bem direcionadas.
Essa dívida não vamos pagar! Essa dívida não vamos pagar! Essa dívida não vamos pagar!
A ativista dos direitos humanos, Alice Mapote, era um dos rostos e a voz dos protestos.
As pessoas não querem guerra. As cartazes dizem parem a guerra, não dizem para a guerra, parem os dois. Os dois têm que parar de fazer guerra. Nós queremos paz. O governo tem que trazer o dinheiro que foi roubado para as empresas privadas. Nós não vamos pagar uma dívida que não sabemos. Senão vai ser um caos neste país.
O presidente da República, o parlamento e o sistema judiciário eram chamados a ser mais atuantes, o que, no caso, passa por levar a tribunal os responsáveis pelas chamadas dívidas ocultas.
Senhora Procuradora, justiça! Tribunal Supremo, queremos justiça!
Ao fim de uma hora, terminava a manifestação com um sentimento de esperança de que vai produzir efeitos.
Fora! Fora!
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O resto da atualidade aqui na Voz da América, forças especiais iraquianas continuam hoje as operações em Fallujah, depois de terem anunciado ontem a retomada daquela cidade ao grupo Estado Islâmico. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi disse, entretanto, que a próxima batalha será a cidade de Mosul, acrescentando que o Estado Islâmico vai ser derrotado. De acordo com os serviços secretos americanos, aquele grupo extremista se encontra-se no seu ponto mais fraco depois da sua rápida expansão. Entidades oficiais iraquianas disseram, entretanto, que os jihadistas estão a deixar Fallujah, misturando-se com civis que estão também a abandonar a zona às dezenas de milhares. Na Bélgica, a polícia deteve 12 pessoas sob suspeita de terrorismo e efetuou rusgas a dezenas de casas ontem e hoje. O procurador público disse que a polícia fez as rusgas essencialmente na região de Bruxelas, detendo 490 pessoas para interrogatório. 12 delas foram presas. As ações policiais decorreram sem incidentes de maior. Thomas Mair, o indivíduo acusado de ter assassinado a legisladora britânica Jo Cox esta semana, compareceu hoje pela primeira vez a tribunal. Investigadores da polícia recusaram-se, entretanto, a confirmar ou desmentir se Mair foi motivado pelas suas ideias de extrema-direita. Cox apoiava a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, que será decidida num referendo na próxima semana. Várias testemunhas oculares disseram que Mair, de 52 anos de idade, gritou Grã-Bretanha primeiro antes de disparar e esfaquear a legisladora. No Brasil, o Estado do Rio de Janeiro declarou uma crise financeira menos de 2 meses antes do começo dos Jogos Olímpicos de Verão. O governador interino Francisco Dornelles afirmou que a realização dos Jogos causam sérias dificuldades no que se refere a garantir os serviços públicos essenciais. Investigadores federais russos acusaram formalmente o antigo diretor de um laboratório antidoping de Moscovo de abuso do poder. Grigory Rodchenkov, que fugiu para os Estados Unidos, revelou no mês passado um complicado esquema para esconder dopagem nos Jogos Olímpicos de Sochi, em 2014, envolvendo 15 medalhistas com estreitos laços com o Ministério Russo do Desporto e os serviços de segurança. E foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, Voz da América e as notícias do mundo neste sábado, 18 de junho de 2016. Votos de um bom sábado com a Voz da América e esta emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Angola ressente na sua economia as consequências deste fenómeno que, aliado à crise, tem estado a resultar no aumento cada vez mais do fraco poder de compra dos cidadãos. A subida do preço dos diversos bens, para além da escassez da moeda estrangeira, com realce para o dólar. O atropelo dos valores morais, éticos e sociais e das leis do país são, na visão do jornalista e ativista cívico Rafael Marques, fatores que concorrem para a pobreza de um território. No caso de Angola, a situação de precariedade é em parte culpa da imprensa, na medida em que esta terá se coibido de denunciar os atos de corrupção que terão levado o país a esta situação. Marques refere, por outro lado, que as condições e a situação social em si, em Angola, já propiciam um ambiente de corrupção. Para comprovar, diz o jornalista, basta olhar para os salários da função pública, dos órgãos de segurança e defesa nacional.
Em que, por exemplo, é quase impossível um indivíduo passar um mês sem cometer um ato de corrupção. Menor, vai tratar um documento, tem que pagar. Vai à morgue levar um corpo, tem que pagar. É, quer dizer, praticamente a sobrevivência do cidadão está condicionada a uma série de atropelos que deve cometer. Quer dizer, o cidadão praticamente tem que viver à margem da lei para poder sobreviver. Porque vejamos, por exemplo, um soldado ganha 25 mil kwanzas. Como é que um indivíduo sobrevive com 25 mil kwanzas, não é? Olharmos para um agente da polícia, quanto é que ganha um agente da polícia? Como é que sobrevive mensalmente com um salário tão baixo? Então, estão criadas, vivemos numa sociedade em que, ao invés de procurarmos abordar o que está errado para construirmos um Estado onde as autoridades possam dar garantias aos cidadãos, nós fazemos o contrário. No dia a dia temos de lutar por essa sobrevivência, afastando-nos cada vez mais desse conceito de Estado que deve providenciar essa proteção a cada um de nós e que deve ser de todos nós. Então, por isso é que hoje vemos, quando, por exemplo, os jornalistas criticam muito, então alguém diz, não, mas vocês só criticam. É porque também não falam das coisas boas que acontecem. Bom, temos a TPA que todos os dias fala das coisas boas. E há dias eu vi uma reportagem interessante na TPA sobre o Lago do Coelho. Então o jornalista entusiasmado dizia, bom, já colocaram mais uma segunda motobomba para a sucção e tal, e ela fazer a reportagem de uma forma muito positiva. Mas eu depois perguntei, mas como é que o Lago do Coelho apareceu ali no meio da estrada? Não. Quer dizer, podemos ter essa atitude de fingir que não estamos a ver a realidade ou que a realidade é paradisíaca, é muito bonita e que está muita coisa acontecendo. E depois perguntámos, então porque é que países muito desenvolvidos E muito estáveis, como a Suécia, a Noruega, precisam de jornais. Porque eles lá, os governos, têm que fazer tudo como manda a lei. E quando há violação às leis também, alguns desses dirigentes podem pagar. Então, porquê é que têm jornais? Porque os jornais criticam. Todos os dias têm uma notícia a criticar. E são países desenvolvidos. Mas, precisamente, para que se possam corrigir os erros todos os dias. Porquê é que um país desenvolvido tem um sistema penal? Precisamente para fazer valer a lei.
Já Fernando Macedo critica a falta de responsabilidade e de responsabilização de alguns jornalistas de Angola que, em troca de alguns benefícios pessoais e em prejuízo da maioria, pactuam com a violação do ordenamento jurídico angolano.
Numa sociedade democrática, a responsabilidade e a responsabilização são extremamente importantes. É nesse quadro que eu aproveito a oportunidade para denunciar os jornalistas que, para terem mais um carro, mais uma casa, em determinado nível de vida, não se importam de pactuar com a violação da Constituição e das leis instituídas. Porque eu tenho muito respeito por aqueles e aquelas que, dentro da vossa profissão, trabalham de forma honesta e com dificuldades para fazer um jornalismo decente. A nossa sociedade é anormal. É mesmo anormal e continua anormal. Às vezes vejo o Rafael Marques a falar, vejo o Mário Papa a falar, vejo publicamente o Solomon dizer, para nós continuamos, não é? Estamos a repetir, nós já dissemos isso no ano e tal. Se nós formos aos discursos, é a mesma coisa. Agora, o que é que nós temos? Nós temos do outro lado, quem liga, não, os senhores são contra-revolucionários, os senhores estão sempre a inventar problemas, os senhores não gostam do país, onde é que isso está escrito? Não são leis. Se nós formos às normas que lá estão, vamos ver quem está em contramão, quem não está a contribuir para a realização, a concretização dos ideais do Estado Democrático Direito, são os nossos amigos, os nossos compatriotas que teimam em continuar essas práticas. Por exemplo, eu costumo dizer, a segunda tese, quem governa Angola, na verdade, do meu ponto de vista, são os órgãos de comunicação social do Estado.
O docente universitário refere que os assuntos que constituem tabu para os governantes não devem ser vistos como contrários à democracia. Para ele, alguns órgãos de informação, sobretudo os estatais, têm estado a deturpar a verdade dos factos e cita como exemplo o facto da televisão pública de Angola e da Rádio Nacional de Angola terem anunciado a efetivação da diversificação da economia, ao contrário do que o Presidente da República havia dito muito recentemente.
Na TPA e na Rádio Nacional, a diversificação da economia aconteceu num tempo recorde. Nós já temos diversificação da economia. E o paradoxal disso é que o Presidente da República, o titular do Poder Executivo, disse ao contrário. Disse que falhámos no objetivo de diversificar a economia. Para a TPA, umas quintazinhas em Malange, no Acucum, que estão permanentemente a passar, já é diversidade da economia. Tem a ver com uma máxima de um ilustre publicista que ainda vive, chama-se Sen, que disse que não conhece nenhuma democracia consolidada que tenha passado alguma vez por uma situação de escassez de alimentos ou de fome. Isso porquê? Os assuntos que constituem tabu para quem, para o poder instituído, são assuntos normais de uma democracia. O jornalista, quando faz jornalismo a sério, não está mais nem contra nem a favor. Ele simplesmente apresenta com certo rigor os factos, permite o contraditório. E se for ele a fazer a peça unilateralmente, se quiser ser credível e respeitado, ele não se vai dar ao trabalho de matar a sua credibilidade fazendo peças jornalísticas que manifestamente estão contra a verdade, contra uma certa objetividade. E a objetividade, na cartilha de alguns doutrinários do poder instituído, não existe. Só que a objetividade existe, está consagrada na lei. A objetividade não é definida no quadro da liberdade de imprensa numa perspectiva metafísica. Não, a objetividade no quadro da liberdade de imprensa significa a prática de, primeiro, factos, opiniões, contraditório e, primeiro, apresentar esses factos com uma certa isenção, mas o jornalista é livre de expressar as suas tendências. Só que ao expressar as suas tendências tem que ser sério. Portanto, há uma certa autolimitação, há um certo juízo e uma reflexão do jornalista que o leva ele próprio a ser equilibrado para garantir o seu munus profissional com respeitabilidade.
Com vista a pôr cobre a crise económica que graça o país, várias são as medidas que têm sido ensaiadas, entre as quais o pagamento de algumas taxas. O jornalista e ativista cívico Rafael Marques diz que esta situação de precariedade que Angola enfrenta teria sido evitada com denúncias constantes na imprensa.
Neste momento, por exemplo, de crise, nem os dirigentes, nem os homens da oposição, nem os jornalistas, as pessoas agora estão com pouco sono, porque estamos todos preocupados. E hoje temos preocupações sobre a crise atual e o futuro do país, que com um debate mais aceso, mais regular, muitas das situações que estamos a viver agora, nós teríamos evitado. O saque desenfreado dos cofres públicos, por exemplo, com a denúncia constante, teria sido reduzido. Haveria mais dinheiro para os hospitais, para as escolas, quer dizer, a corrupção que destruiu o sistema de educação. E é tudo isso que se tentou esconder, cerceando a liberdade de imprensa. Porque estavam-se a abrir canais e havia cada vez mais pessoas a falar. Hoje há um fenómeno importante, e vou terminar aqui, que é o das redes sociais. Hoje as pessoas vão falar no Facebook. E depois há jovens que dizem, não estão a falar no Facebook para quê? Vão falar na rua, não é? Mas é um processo evolutivo. Fecharam os meios de comunicação social, agora o pessoal foi para o Facebook. Falam no Facebook, os telefones, o WhatsApp, e o Presidente agora quer regular também a internet. Inclusive existem duas comissões que estão a estudar esse problema, de modo a que os cidadãos tenham menos espaço para se exprimirem livremente. E é isso que nós devemos ter consciência. Não saberemos cuidar da nossa independência, não saberemos cuidar da nossa soberania, se não tivermos a capacidade de defender a nossa liberdade individual.
Fernando Macedo diz, por outro lado, que apesar do tempo, os vícios no exercício da atividade jornalística permanecem. As discrepâncias salariais são, na visão do jurista, a amostra de que, em alguns casos, alguns têm tido benefícios pessoais, sendo que estes ostentam um nível de vida não compatível com os seus ordenados mensais.
O que é que nós temos? A minha primeira tese é que os órgãos de comunicação social do Estado estão governamentalizados. Isto é antigo. É antigo. Há muito tempo que os mercados do jornalismo, os mais velhos, aqueles que se mantêm indignos, já vou dizer porque é que se mantêm indignos, continuam a bater-se pela liberdade de imprensa, por uma comunicação social em harmonia com as regras que o poder instituído criou e está em vigor. Mas vamos, já se passou muito tempo e os vícios se mantêm. E mantêm-se porque, primeiro, o grupo social, profissional da comunicação social, os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, sabem bem o que é que se passa. Vamos aos órgãos de comunicação social e vão permitir que eu adentre nestas coisas, porque isso tem a ver com a independência. Começamos pelas condições de trabalho e os salários. Quando vamos aos salários daqueles que trabalham no setor público e privado, os salários são maus. Mas no setor público há obrigação do Estado dar salários compatíveis com o nível de vida e, por outro lado, como estamos a falar de um meio importante para a democracia, os jornalistas desse órgão de comunicação social deveriam ter salários que fossem razoáveis.
Fernando Macedo refere, por outro lado, que em Angola existem mecanismos com o fim único de levar os jornalistas a se tornarem pedintes.
Nós temos um processo. Primeiro, quem não está com o regime é contra o regime. Não estando com o regime, em todas as profissões, isso é transversal, há mecanismos na lógica do neopatrimonialismo para levar essas pessoas a uma condição de pedintes e, tornando-se pedintes, correrem e pedirem perdão ao poder instituído. Portanto, divaturalismo nos órgãos de comunicação social é necessário, irrelevante, para que a opinião pública tenha uma oportunidade de formar a sua própria ideia, a sua própria convicção sobre os mais variados assuntos. Não confundamos iliteracia com capacidade de pensar ou de fazer juízos morais. O angolano mais ilustrado do nosso país é capaz de fazer juízos sobre aquilo que é bom ou mau para si. Um camponês ao qual não chegam os subsídios, não chegam as ajudas ao seu nível financeiras para ele tratar da terra e produzir, se nós lhe apresentarmos as políticas públicas, se dois indivíduos apresentarem políticas públicas e tiverem a dizer, olha, nós não avançamos no plano da agricultura porque os dinheiros não chegam aos camponeses, são sempre as mesmas pessoas a fazer negócios com elas próprias, etc. As pessoas vão dar razão em função da prática de vida que têm, da compreensão que têm, porque elas sofrem na pele, não é verdade? Há má governação de quem está a exercer o poder.
Já Rafael Marques questiona alegados desequilíbrios que se defendem em Angola na elaboração das notícias e explica porquê.
E porquê que em Angola se passa a ideia de que um jornalista deve equilibrar, um dia fala bem, outro dia fala mal? Ou se falou mal uma vez, tem que falar bem mais vezes. Mas depois não se coloca a mesma questão em relação ao dirigente. Porquê que o dirigente não passa um mês sem roubar? Não passa assim uns dias a fazer bem as coisas, a resolver o problema do lago do Coelho, não é? O problema das morgues, dos hospitais, porquê que não faz isso? Porquê? Porque criou-se aqui a questão antropológica, esse distanciamento entre os governantes e os governados, em que nós assumimos que aquele que tem um poder que eventualmente lhe advém de Deus ou do nosso voto, e desse modo ele não tem obrigações para connosco, até está a fazer-nos um favor. É aquilo que a Dias, o Obiang, disse na Guiné Equatorial. Ganhou com 99,7% dos votos e disse, não, se eu estou aqui é porque o povo me quer e porque eu tenho sacrificado pelo país. Quer dizer, o seu sacrifício de 37 anos de poder, ninguém pode contestar. Então, a questão da imprensa em Angola é fundamental para podermos criar mecanismos de mudança, e quando falo de mudança, sobretudo de mudança de mentalidade, porque nós atingimos um ponto que não conseguimos ver a função do Estado. O que é que nós hoje vemos? Precisamente porque essa relação entre o cidadão, o dirigente e o Estado está completamente deturpada. Quer dizer, o dirigente parece o proprietário do governo, quer dizer, e o Estado praticamente é uma visão que alguns de nós temos, porque senão nos perguntaríamos. Eu, por exemplo, há dias publiquei uma notícia sobre um menino de 13 anos que está preso por uma pendrive há 2 meses na cadeia de Viana. E alguém depois me disse, não, ele estava ali onde violam as pessoas, onde troca sexo por comida, mas tiveram pena dele, moveram-no para outra caserna onde estão condenados e detidos em prisão preventiva, mas ali a situação já não é assim tão grave. Mas também já foi retirado dali, foi colocado nas tendas onde estão os doentes. Quer dizer, para quem tem autoridade há sempre uma justificação. Agora, que justificação é que nós encontramos para a situação atual que vivemos? Daí a pressão sobre os jornalistas na nossa sociedade.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui uma conversa com Divaldo Martins. Divaldo Martins, autor de romances, que lançou agora o livro Vidas de Areia. Depois falaremos saúde com a doutora Nídia Roman e a seguir vamos ter aqui uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é, ou vai ser, de Cabo Verde. E agora vamos ficar com música. Vamos misturar aqui Cabo Verde e Angola. Vamos ficar com a angolana Nsoki, que nos traz aqui em crioulo de Cabo Verde, Tua Mulher. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e ainda também as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em voaportugues.com, é o nosso site na internet. Pode também deixar o seu comentário às mesmas, mas se preferir, pode estar connosco através do Facebook, pode também seguir-nos no Twitter e pode conversar connosco, se assim o preferir, através do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão de sábado, 18 de junho de 2016. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Em nome de todos, votos de um bom sábado. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em onda média 1530, internet voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti, também com a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos trazer aqui as novidades musicais. É o Top 10 da música americana. Para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Apresentando o noticiário, Eduardo Ferro. Centenas de moçambicanos saíram hoje à rua para protestar contra os principais problemas que os preocupam e marcam a atualidade do país. Dívida pública, criminalidade e conflito militar foram os motivos do protesto, como diz o William Mapote.
Foram centenas de cidadãos, mas representavam os 25 milhões de moçambicanos. Durante cerca de uma hora, marcharam pelas ruas da capital moçambicana, sob o olhar atento de uma polícia fortemente armada, empunhando cartazes com as palavras de ordem bem direcionadas.
Essa dívida não vamos pagar! Essa dívida não vamos pagar! Essa dívida não vamos pagar!
A ativista dos direitos humanos, Alice Mapote, era um dos rostos e a voz dos protestos.
As pessoas não querem guerra. As cartazes dizem parem a guerra, não dizem para a guerra, parem os dois. Os dois têm que parar de fazer guerra, nós queremos paz. O governo tem que trazer o dinheiro que foi roubado para as empresas privadas. Nós não vamos pagar uma dívida que não sabemos, senão vai ser um caos neste país.
O presidente da República, o parlamento e o sistema judiciário eram chamados a ser mais atuantes, o que, no caso, passa por levar a tribunal os responsáveis pelas chamadas dívidas ocultas.
Senhora Procuradora, justiça! Tribunal Supremo, queremos justiça!
Ao fim de uma hora, terminava a manifestação com um sentimento de esperança de que vai produzir efeitos. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O resto da atualidade aqui na Voz da América. Forças especiais iraquianas continuam hoje as operações em Fallujah, depois de terem anunciado ontem a retomada da cidade ao grupo Estado Islâmico. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi disse, entretanto, que a próxima batalha será a cidade de Mosul, acrescentando que o Estado Islâmico vai ser derrotado. De acordo com os serviços secretos americanos, aquele grupo extremista encontra-se no seu ponto mais fraco depois da sua rápida expansão. Na Bélgica, a polícia deteve 12 pessoas sob suspeita de terrorismo, efetuando rusgas a dezenas de casas ontem e hoje. O procurador público disse que a polícia fez as rusgas essencialmente na região de Bruxelas, detendo 40 pessoas para interrogatório, 12 delas foram presas. As ações policiais decorreram sem incidentes de maior. O país encontra-se ainda debaixo de um alerta de terrorismo depois dos ataques no aeroporto e no metro de Bruxelas em março e que fizeram 32 mortos. Thomas Mair, o indivíduo acusado de ter assassinado a legisladora britânica Jo Cox esta semana, compareceu hoje pela primeira vez a tribunal. Investigadores da polícia recusaram-se, entretanto, a confirmar ou a desmentir se Mair foi motivado pelas suas ideias de extrema-direita. Cox apoiava a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, que será decidida num referendo na próxima semana. Várias testemunhas oculares disseram que Mair, de 52 anos de idade, gritou Grã-Bretanha primeiro, antes de disparar e esfaquear a legisladora. No Brasil, o Estado do Rio de Janeiro declarou uma crise financeira menos de 2 meses antes do começo dos Jogos Olímpicos de Verão. O governador interino Francisco Dornelles afirmou que a realização dos Jogos causam sérias dificuldades naquilo que se refere a garantir os serviços públicos essenciais. Investigadores federais russos acusaram formalmente o antigo diretor de um laboratório antidoping de Moscovo de abuso do poder. Grigory Rodchenkov, que fugiu para os Estados Unidos, revelou no mês passado um complicado esquema para esconder dopagem nos Jogos Olímpicos de Sochi em 2014, envolvendo 15 medalhistas com estreitos laços com o Ministério Russo do Desporto e os serviços de segurança. Se o Comitê Olímpico Internacional aprovar na próxima semana a decisão da Federação Internacional de Atletismo, os atletas russos vão ser impedidos de participarem nos Jogos Olímpicos de Verão no Rio de Janeiro.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta emissão vespertina em português, sábado, 18 de junho de 2016. Amigos ouvintes, votos de um bom sábado. De referir que na nossa emissão da manhã, domingo, vamos conversar aqui com o escritor angolano Divaldo Martins, que publicou recentemente Vidas de Areia. São histórias de amor, histórias sobre o que está por detrás de notícias. E na nossa segunda maior hora, vamos falar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é ou vai ser um amigo ouvinte de Cabo Verde. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Agora, nesta emissão de sábado, vamos às últimas da Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos também as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção One Dance, interpretada por Drake, que continua a ocupar a posição cimeira.
On your ways, front way, back way, you know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Conforme prometido, mais notícias do mundo da música aqui na Voz da América. O grupo Red Hot Chili Peppers estão de volta aos discos. The Getaway marca o regresso dos Red Hot Chili Peppers aos álbuns, 5 anos depois de editarem o disco I'm With You. A banda apresenta 13 novas canções que chegam agora às lojas e aos serviços de streaming. Os Red Hot Chili Peppers estarão também presentes em vários festivais de música este verão, incluindo Lollapalooza em Chicago a 30 de julho. O grupo já vendeu mais de 60 milhões de álbuns, incluindo 5 multiplatina, e ganharam também 6 Grammy Awards, entre eles o melhor álbum rock. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor de Lucas Graham com 7 Years, que se encontra na 6ª posição.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Designer e o tema Panda, que ocupa o segundo lugar do Top 10.
Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. switched to the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, down the helmets. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Pull up your bandit, who understand it. I got broads in the land, twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, it's on the hammers. Legacy, family, way see, family. Package full, Danny, selling ball, candy. May not the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Pull up your bandit, hope your killers understand me. Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, twisted the lean and sip found. Credit cards and the scammers, wake up beside like designer. Over to let, they be acting rent, I know we clap. I be pulling us up in the van. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried. Black and six, phantom. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the phantom. No, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull up your pound. Fill up, I'ma flip it. I got pull up and they get it. I got this count for digits. Say you make you a lot of new money. No, pull off in the end of baby. CTDD, pull off in the baby. Cola, fill it, fill up, gon' fill it, baby. It's up in the baby, gon' drill it, baby. We gon' kill it, baby. Get it. I got broad. I get it, I got called, yeah. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when you spin it. The Bobby go trending. Chop the dawn, doing business in the break. She doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my n****s are split. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, on the hammers. Legacies, family, way and see, panda. Package wool, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Pull up your bandit, hope you understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bundle. Legacy, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey, on the hammers. Legacy, family, way and see, panda. Package full, Danny, selling ball, candy. Man, I'm the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Been full of your bandit, hope your killers understand me. Panda, 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 panda.
Mais notícias do mundo da música. Henry McCullough, guitarrista da banda Wings, formada em 1971 por Paul McCartney, morreu na terça-feira com 72 anos de idade. O guitarrista morreu na sua casa na Irlanda do Norte. As causas da morte do músico não foram ainda reveladas. Sabe-se apenas que ele sofreu um ataque cardíaco em 2012 que o deixou bastante debilitado. Além de ter sido guitarrista dos Wings, Henry McCullough colaborou com os Pink Floyd, Jimi Hendrix e também com Joe Cocker no festival Woodstock, tendo sido o único irlandês a atuar naquele importante evento em 1969. E ficamos de seguida, amigo ouvinte, aqui na Voz da América com Rihanna e o tema Work, que ocupa a 8ª posição do Top 10.
Crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you
you've never seen, something that you've never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's something about that work, 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 work.
Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got sitting on an Emmy, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, 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 work.
It's in me, I feel work, 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 work. You see me do my dad. Something about that wah, 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 wah. When you walk out, la, 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 la. When the cat from my tur, 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 tur.
E deixamo-lo, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a terceira posição do Top 10, Can't Stop the Feeling, por Justin Timberlake.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on.
Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop, stop.
You when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Centenas de moçambicanos saíram hoje à rua para protestar contra os principais problemas que preocupam e marcam a atualidade daquele país. Dívida pública, criminalidade e o conflito militar foram os motivos do protesto. Forças especiais iraquianas continuam hoje as operações em Fallujah depois de terem anunciado ontem a retomada da cidade ao grupo Estado Islâmico. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, disse, entretanto, que a próxima batalha será a cidade de Mosul, acrescentando que o Estado Islâmico será derrotado. De acordo com os serviços secretos americanos, aquele grupo extremista encontra-se no seu ponto mais fraco depois da sua rápida expansão. Na Bélgica, a polícia deteve 12 pessoas sob suspeita de terrorismo e efetuou rusgas a dezenas de casas ontem e hoje. O procurador público disse que a polícia fez as rusgas essencialmente na região de Bruxelas, detendo 40 pessoas para interrogatório, 12 delas foram presas. As ações policiais decorreram sem incidentes de maior. O país encontra-se ainda debaixo de um alerta de terrorismo depois dos ataques no aeroporto e no metro de Bruxelas em março passado, em que fizeram 32 mortos. Thomas Mair, o indivíduo acusado de ter assassinado a legisladora britânica Jo Cox esta semana, compareceu hoje pela primeira vez a tribunal. Investigadores da polícia recusaram-se, entretanto, a confirmar ou desmentir se Mair foi motivado pelas suas ideias de extrema-direita. Cox apoiava a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, que será decidida num referendo a realizar-se já na próxima semana. Várias testemunhas oculares disseram que Mair, de 52 anos de idade, gritou Grã-Bretanha primeiro antes de disparar e esfaquear a legisladora. No Brasil, o Estado do Rio de Janeiro declarou uma crise financeira. Menos de 2 meses antes do começo dos Jogos Olímpicos do verão, o governador interino disse que a realização dos Jogos causam sérias dificuldades no que se refere a garantir os serviços públicos essenciais.
E assim, amigos ouvintes, chegámos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 18 de junho de 2016, despeço-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos da Ana Guedes e do Mariano Bartolomeu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.